Queria, inicialmente, cumprimentar o novo presidente. Bastante fica muito bem nesta cadeira, senador Paulo Paim, reeleito pelo povo gaúcho, pelos seus relevantes serviços prestados ao povo do Rio Grande do Sul, onde mora minha mãe e vários irmãos, tios. Minha família está quase toda no Rio Grande do Sul, parte em Rondônia, uma pequena parte em Rondônia. Apenas dois irmãos em Santa Catarina, porque são 14, viu, senador Magno Malta? São 14. 14 irmãos, graças a Deus, todos vivos ainda. E meu pai criou toda a sua família na roça, trabalhando na roça. E eu quero dizer que eu aprovo, apoiei essa PEC, mas tem que ter um prazo. Porque nós não podemos admitir que daqui a 10, 15, 20 anos ainda tenha analfabeto no Brasil. Meu pai criou 14 filhos na roça, em Santa Catarina, e todos foram alfabetizados. Naquela época, 50, já tem irmão com 70 anos. Minha mãe está com 90. Então, há 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás, meus irmãos já frequentavam as escolinhas rurais e aprenderam a ler e escrever. Então, acho que nós não podemos admitir que, neste momento, em pleno século XXI, a gente possa estender esse prazo para analfabetos ainda poder ser candidatos. Acho que, neste momento, sim, porque o governo... Os governos, seja eles o governo federal, estaduais ou municipais, não deram essa condição para que toda criança tivesse a oportunidade de estudar. Mas tem que ter um prazo de validade essa PEC, que seja por 10, 15, até essa geração passada que não teve acesso à escola, porque hoje só não vai à escola quem não quer, ou aquele que os pais não obrigam os filhos a irem para a escola para aprender a ler e escrever. Então, concordo com a PEC, mas com prazo de validade. Queria também aqui fazer uma consideração à fala do senador Magno Malta, que tem sido um senador destacado, destemido, corajoso, enfrentando os temas mais polêmicos desta nação, como o caso da pedofilia, né, levando gente graúda para a barra dos tribunais, e agora com mais esse ato de coragem, colocando essa PEC aqui para que os analfabetos possam ser votados também, possam ter o direito de ser candidatos, mas com prazo de vencimento. O presidente Lula, que termina o seu segundo mandato, deixou um legado grandioso a este país. Um país com a economia forte, crescendo, se desenvolvendo, com o direito das pessoas poder frequentar uma escola, uma universidade, com mais institutos federais de educação. O nível do nosso povo, com certeza, mudou muito nos últimos 8 anos. Não quer dizer que o governo Fernando Henrique também não houve avanço. Houve avanços significativos, com vários programas importantes que foram continuados e aperfeiçoados e melhorados pelo presidente Lula. E a energia elétrica, que já chega à grande maioria da população rural, desassistida até pouco tempo, ela chega também no meu estado, em Rondônia, mas neste momento, já há 2 dias, acontece um grande movimento no escritório da empresa de energia elétrica em Rondônia, a cidade de Buritis, uma cidade que eu criei quando governador, há 13, 14 anos atrás, e que enfrenta um problema sério de energia elétrica na área rural. A cidade já tem, quase toda a cidade tem energia, mas na área rural ainda padece da falta de energia elétrica. E essa comunidade se revoltou, invadiu a Câmara de Vereadores, o prédio, o escritório da empresa Ceron, Centrais Elétricas de Rondônia, por energia no campo. Uma empresa pegou a obra, não foi falta do governo não ter conta. Foi licitado, contratado, a empresa não executou a obra, está sendo mudado para a segunda empresa. Isso tem acontecido, lamentavelmente, tem acontecido muito no Brasil. O sonho do presidente Lula era universalizar a energia elétrica em todas as casas de todas as famílias brasileiras. Não foi possível, muitas vezes, por falta de capacidade das empresas que pegaram as obras. E eu intercedi, já estão tirando a empresa que foi vencedora, estão passando para a segunda empresa que quer fazer a obra, e essa obra deve acontecer. Então, eu espero que, no máximo, um ano ou dois, todas as famílias de Rondônia, assim como o estado de Pernambuco, que o presidente anunciou ontem, que universalizou. Todas as famílias do estado de Pernambuco hoje, seja na área urbana ou na área rural, têm energia elétrica. Creio que em outros estados também, talvez o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paulo Paim, que é o estado antigo, né? Talvez já tenha Santa Catarina, Paraná, a universalização da energia elétrica. Mas no estado do Nordeste e do Norte, eu sei que a cidade de Granja, no Ceará, um distrito não sei de, acho que distrito da cidade de Granja. Até pouco tempo não tinha energia elétrica em alguns setores da área rural. Foi colocado agora há pouco, sempre que o meu primeiro suplente é de Granja, do Ceará, e foi para a inauguração de uma energia na área rural do município de Granja, no Ceará. Então, estados de mais de 200 anos ainda não tinham energia elétrica em todas as casas. E o presidente Lula se esforçou para isso, só não deu conta porque, repito, as empresas não deram conta de executar as obras contratadas. Então, eu quero aqui destacar os avanços do governo Lula em todo o Brasil e principalmente no meu estado, que gerou só em duas obras 29 mil empregos. 29 mil empregos em apenas duas obras. E tem outras obras de saneamento, de rodovias, de pontes. Ainda não tem a ferrovia, mas eu espero que chegue logo a ferrovia que já está no PAC até a cidade de Vilhena, né, na entrada do meu estado, divisa com Mato Grosso, que deve estender até Porto Velho, até o Porto, graneleiro de Porto Velho, uma obra que vai ser também uma obra grandiosa. Mas, neste momento, as maiores obras do Brasil, praticamente, são as duas usinas de Jirau e Santo Antônio, que vão gerar energia elétrica para o Brasil, mas está gerando renda e emprego para a população do meu estado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para falar sobre desoneração de folha de pagamento. Não é mais novidade para ninguém que os encargos trabalhistas configuram-se em um peso extraordinário, acrescentando aos produtos brasileiros, e que, onerados por um peso desnecessário e arcaico, nossos produtos perdem competitividade no mercado externo. É preciso partir efetivamente para a diminuição desses encargos, que atinge desproporcionalmente as empresas de menor porte, sem dúvida, as que mais empregos geram. É sabido que as pequenas, né, as micro e pequenas empresas, geram mais empregos proporcionalmente do que as grandes. O noticiário do dia 15 de novembro foi pródigo em informar que a presidente eleita vai se empenhar para desonerar a folha de pagamento como forma de reduzir o custo das empresas. O ministro do Planejamento já se adiantou e garantiu que Dilma Rousseff vai retomar as reformas microeconômicas, pois elas apresentam efeitos benéficos na elevação da produtividade. A desoneração da folha de pagamento é ponto destacado na agenda da presidente e já se encontra em estudos no Ministério da Fazenda. Isso não significa que o governo vá abrir mão do esforço fiscal, pois é sabido que a diminuição de tributos acaba gerando mais arrecadação por estimular a economia. A base dessa micro-reforma pode ser a proposta inicial do presidente Lula, que aponta para uma diminuição de 8,5 pontos percentuais sobre a contribuição baseada na folha de pagamento. A ideia inicial é reduzir a contribuição previdenciária de 20% para 14%, extinguir o salário educação, 2,5% da folha de pagamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma ação imediata direcionada para a folha de pagamento não exclui uma reforma tributária mais abrangente, essa que vem sendo um dos pontos principais dos debates parlamentares já há bastante tempo, pois nosso sistema tributário é complexo, exigindo uma estrutura de fiscalização pesada, com grande corpo burocrático. A reforma tributária, senhor presidente, acho que vai ser a única forma de diminuir a carga tributária desse país, diminuir a quantidade de impostos, diminuir a carga tributária e dar mais eficiência na arrecadação e talvez arrecadar mais. Arrecadar mais cobrando menos, com a eficiência que vai ser implantada com a reforma tributária. Além disso, gera distorções, incidindo injustamente sobre os mais pobres, devido à quantidade de tributos indiretos. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, de 14 de novembro, já estampava declarações do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, em que ele admitia o arrefecimento da agenda micro ao longo do governo Lula, pela necessidade de focar as ações do governo, principalmente no programa de aceleração do crescimento, o PAC.
Porém, temos fé em que o início do próximo governo será o momento propício para cuidar dessas medidas que afetam a microeconomia. Isso apesar das críticas que já se fazem sentir partindo das centrais sindicais, que expressam sua preocupação de que a queda da contribuição previdenciária não seja compensada com outros recursos. É preciso mostrar-lhes que a queda dos encargos pode transformar-se em estímulo para a criação de novos empregos. Isso está provado que quando se diminui a arrecadação, quando diminui a carga tributária das empresas, a tendência é gerar mais empregos e não diminuir. As centrais insistem numa antiga reivindicação, a de que o governo cobre a contribuição proporcionalmente ao faturamento das empresas. Como é possível antever, senhoras e senhores senadores, qualquer proposta de desoneração merecerá um debate acurado e responsável no Parlamento. O Congresso tem o papel de aperfeiçoar as propostas provenientes do Executivo e deve exercê-lo de maneira responsável, refletindo os anseios da população. Quero louvar a boa expectativa que a presidente eleita gera com a proposta da desoneração da folha de pagamento, expressando minha certeza de que essa medida produzirá efeitos muito benéficos em nossa economia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu faço votos que a nossa querida presidente eleita Dilma Rousseff e o nosso querido vice-presidente Michel Temer, presidente nacional do nosso partido PMDB e também presidente da Câmara dos Deputados até a diplomação ou a posse como presidente eleito, possam continuar esse ciclo de progresso, de prosperidade que o Brasil vem vivendo. Aí, senador Magno Malta, nós vamos ter a certeza de que em breve, muito breve, a PEC que Vossa Excelência está apresentando para que os analfabetos deste país possam exercer cargos eletivos ou executivos no nosso país não precisa mais existir. Porque nós vamos ter um país alfabetizado, um país culto, um país desenvolvido, um país que possa dar o direito de todos os cidadãos brasileiros frequentar uma escola, frequentar um Instituto Federal de Educação, uma Escola Técnica Federal ou até mesmo uma universidade. Era o que tinha.
Senador Valdir Roppe, me permite só, bem rápido, pela uma consideração. Só vou fazer uma consideração e passo a Vossa Excelência. Senhor Valdir Roppe, essa questão de retirar a contribuição sobre a folha, eu quero dizer que sou totalmente favorável. E com o cuidado que teve Vossa Excelência, eu, inclusive, coloquei no debate da campanha ao Senado. Agora, não dá para simplesmente retirar a contribuição do empregador sobre a folha e não apontar uma fonte de recurso, como a Vossa Excelência fala, responsável. Porque toda vez que a gente fala em reajuste do salário mínimo do aposentado, o discurso que a gente ouve na sociedade é que a Previdência está falida. Que não é verdade. Vossa Excelência sabe a minha posição. Então, eu concordo com o discurso de Vossa Excelência. E nós já até aprovamos aqui no Senado. Eu fui relator de uma comissão mista de 11 deputados e 11 senadores, há mais ou menos 5 anos atrás, que nós vamos reduzindo progressivamente, ou decrescente, para que um dia a contribuição para a Previdência sobre a folha seja zero. Seria correspondente a 20% a menos sobre a folha. E nós iríamos, fazendo a experiência, que diminui de um lado, aumenta do outro, sobre o faturamento ou sobre o lucro, mas com percentuais que fiquem no mesmo parâmetro de hoje. Na linha que Vossa Excelência demonstra, se você diminui os tributos, vai gerando mais emprego. Mais emprego, mais contribuição. Então, aí você vai fazendo essa equação, dando certo, você vai diminuindo por um lado e aumentando somente o necessário no faturamento para que a Previdência não tenha problema de caixa. Eu notei o discurso de Vossa Excelência, Vossa Excelência teve todo o cuidado, quer dizer que eu assino embaixo do seu pronunciamento, o caminho para mim é esse mesmo, porque cada vez mais vai diminuir o número de trabalhadores seletistas. A tendência com os anos, é que a tecnologia faça com que muita gente passe a trabalhar, inclusive, nas suas próprias casas. Por isso que nós temos que apontar para o faturamento a médio e longo prazo. Eu fiquei feliz também quando eu vi que a ministra Dilma está disposta a enfrentar o debate de reduzir os encargos sobre a folha e aí de forma muito equilibrada transferindo para o faturamento. Eu sempre dou esse exemplo. Me permita aí, eu termino, até porque o senador Romualdo está esperando. Um banco, ele gera, por exemplo, 50 empregos e tem um lucro de 5 bi. Uma empresa gera 5 mil empregos e não tem o mesmo 5 bi e paga sobre a folha. Então, o banco paga muito menos que aquele que efetivamente gera emprego. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vai ser um bom debate. Eu tenho certeza que vamos construir junto uma alternativa que fortaleça as empresas que mais geram postos de trabalho e, ao mesmo tempo, fortaleça a Previdência.
Com a ajuda de Vossa Excelência, com o conhecimento que Vossa Excelência tem nesta área, eu tenho certeza que nós haveremos de encontrar um ponto de equilíbrio para resolver esse problema. Muito obrigado.